Você está ouvindo Feijoada Completa.
Estamos de volta com a Feijoada Completa dessa semana. E agora a gente vai para uma parte mais recente do Lu Borges, né? Essa música que se chama Rio da Lua e faz parte do álbum de mesmo nome, Rio da Lua, lançado em 2019. É.
Uma canoa de sonhos, querendo só ser feliz. Não me arrependo de nada, como era bom ser feliz.
Lindo demais, né? Pois é. Lembrando que você pode participar do nosso programa mandando pra gente seu e-mail no radio@câmara.leg.br. Pode participar também através do nosso WhatsApp 61 999 78 90 80. E agora o nosso Caldo Cultural.
Caldo Cultural, onde as artes têm vez e voz.
Bem, também do álbum Rio da Lua, é essa música que a gente está ouvindo ao fundo, que é Outras Canções, né? Em Outras Canções, aliás, que realmente é uma música lindíssima. Enfim, esse álbum é muito bonito, um álbum que foi colocado com o pessoal da banda, uma parte da banda Transmissor, né? O pessoal, alguns músicos também que ajudaram na gravação desse disco, um disco produzido por uma geração mais jovem, né? Uma turma aí na casa dos 20 e poucos, 30 e poucos anos, né? E o Lô, juntando com essa galera nova, também para compor, também para fazer canções. E enfim, né? No dia 10 de maio de 2019, a gente levou ao ar essa entrevista com o Lô Borges por conta do lançamento desse álbum Rio da Lua, que foi uma parceria do Lô com o Nelson Ângelo, grande compositor mineiro, que mora radicado no Rio de Janeiro, mas compositor que fez várias canções junto com o Milton Nascimento, algumas junto com o próprio Lô. Enfim, esse disco é inteirinho dedicado ao Nelson Ângelo. Eles fizeram um disco de inéditas de parceria na época, né, em 2019, e esse disco então se tornou, né, esse álbum Rio da Lua. E a gente conversou com o Lô Borges na ocasião para poder falar desse trabalho dele com o Nelson Ângelo, desse disco Rio da Lua. E é essa entrevista que a gente vai agora recordar para a gente matar a saudade do grande Lô Borges. Vamos lá. Lô Borges, falando do seu novo álbum Rio da Lua, participando mais uma vez do Feijoada Completa. O Lô Borges, que já participou algumas vezes aqui com a gente. Lô, prazer em ter você aqui no nosso programa. Como é que vai? Tudo bem?
Tudo bem, Edson. Prazer falar com você e com o seu público aí.
Prazer nosso. Bom, Lô, depois aí de 8 anos, né, que você não lançava um disco de inéditas, vem esse álbum, e de uma forma muito surpreendente nessa sua parceria com o Nelson Ângelo, porque a coisa meio que nasceu meio que por acaso, né? Porque ele começou a te mandar letras. Eu queria que você me contasse um pouco dessa história, de como é que nasceu a ideia, como é que foram nascendo essas canções e que acabaram resultando aí nesse álbum Rio da Lua.
Legal. Primeiro eu quero falar desses 8 anos, né? Porque as pessoas podem pensar que eu fiquei 8 anos para fazer um novo disco, né? Na verdade, nesses 8 anos, antes de lançar um de inéditas, que é o Rio da Lua, eu fiz um DVD com o Samuel Rosa, fiz um CD, uma turnê rodando o Brasil inteiro, fiz uma turnê com o Milton Nascimento, fiz o DVD e a turnê do disco do Tênis, então fiquei bastante ocupado, e se eu seguisse a minha cabeça, eu estaria fazendo mais discos de inéditos.
Porque no século
21 eu fiz 5 discos de inéditos.
E eu fui a 2 desses shows seus, eu fui com o Samuel Rosa e fui num show seu aqui em Brasília também, você estava... recordando algumas canções da época do clube e tal, que foi um show muito bacana também.
Exatamente. Agora, o Rio da Lua foi uma maneira inusitada que aconteceu. O Nelson Ângelo é um cara, é um mestre da música, um compositor brilhante, maravilhoso, meu amigo. Ele é aqui de Belo Horizonte, meu conterrâneo, mas ele mora no Rio há muitos anos já. Ele contribuiu bastante no Clube da Esquina, no disco do Tênis, que eu fiz em 72 também. Então era um querido amigo que eu nunca tinha feito música com ele. E aí eu convidei ele para ver um show meu do Rio de Janeiro no Circo Voador. E ele viu esse show, ele encontrou o Milton Nascimento, que estava lá assistindo o show, encontrou o Ronaldo Bastos, que estava lá assistindo o show, e ele ficou feliz da vida de estar encontrando pessoas que ele não via há muito tempo, uhum. E mandou um texto para mim. Mandou um texto aqui em Belo Horizonte, 3, 4 dias depois que eu cheguei do Rio, cheguei em Belo Horizonte, chegou um texto dele. Aí chegou esse texto dele, eu achei tão bonito que eu resolvi musicar. Que é uma coisa inusitada na minha trajetória de compositor, musicar letras, né? Normalmente o processo meu é o inverso.
Uhum.
Eu faço primeiro a música e mando para a pessoa que vai fazer a letra, ou eu mesmo faço a letra.
Sim.
Então foram duas coisas inusitadas. Eu musicar a letra e também compor com o Nelson Ângelo, porque eu nunca tinha composto com o Nelson Ângelo. E aí eu fiz essa primeira, que chama Partimos,
uhum.
Eu fiz essa primeira e aí ele gostou pra caramba do resultado, eu também gostei. E aí eu falei com ele, manda mais, que eu gostei dessa história de musicar letra.
Que bacana.
Manda mais, aí ele começou a me mandar uma atrás da outra, assim, e aí foi um processo rápido, sabe, Edson?
Uhum.
Foi um processo rápido, assim, em 2 meses nós fizemos 10 músicas, fizemos 10 músicas do disco. Nós fizemos em 2 meses. Foi uma compulsão criativa que a gente teve e foi um encontro assim, super inesperado e fértil e muito legal. Assim. Aí eu gostei do resultado do disco, enfim, eu gostei do disco, mas o que chamou mais a minha atenção é eu compor com o Nelson Ângelo, que para mim sempre foi um mestre, um cara... um musicista maravilhoso, um compositor brilhante,
uhum.
E eu sempre achava que ele era um letrista brilhante também.
Sim, sim.
Que ele é tão bom compositor de músicas que as pessoas prestavam pouca atenção nas letras dele.
É isso,
e eu
isso
sempre
é muito
gostei
bacana.
Das letras dele desde a década de 70. Aí eu fui musicando as letras que ele me mandava por mensagem digital, e aí eis que surge o Rio da Lua.
Que coisa interessante, né? Porque uma outra coisa curiosa nesse processo de composição é essa coisa de troca de mensagens, né? Quer dizer, a tecnologia, a modernidade, né? Ajudando a gente aí na música, inclusive no processo de composição, né, Lu? Porque a gente tem essa oportunidade, você pode gravar um áudio e mandar pra pessoa pra ver se aquela melodia tá bacana, a pessoa pega e te manda uma letra, quer dizer, essas possibilidades hoje são infinitas, né?
São infinitas. Essa de WhatsApp, de mensagem digital, é apenas mais uma delas.
Uhum.
Eu achei. A gente achou que seria mais ágil ele me mandar WhatsApp do que me mandar e-mail. WhatsApp eu pego o telefone e olho a letra.
Uhum.
Eu pegava a letra, transcrevia para o meu caderno e fazia a música meio que no ato também. Eu não demorava muito. Eu pegava a letra, olhava a letra. Começava a cantar como se a música já existisse. Todas as músicas surgiram assim. De uma maneira muito espontânea, muito intuitiva.
E quando é que você chegou à conclusão de que esse caldo aqui vai dar um disco? Quer dizer, vamos pegar então essas 10 músicas e vamos fazer um álbum?
Ah, depois que a gente estava na terceira música, eu falei, cara, vamos fazer um disco. Eu disse pra ele, vamos fazer um disco, vai mandando aí que a nossa inspiração tá boa, você tá inspirado pra escrever, eu tô inspirado pra musicar, então vamos aproveitar que a gente tá inspirado e vamos fazer. E a gente não estabeleceu uma quantidade de músicas, não,
sabe?
Foi fazendo assim, de acordo com o que o coração mandava, que a intuição mandava. Só que a gente ficou entusiasmado com o processo. A gente está se tornando parceiro, coisa que nós não éramos.
Uhum.
E aí nos tornamos parceiros e começamos a fazer música uma atrás da outra. Teve semana que a gente fez 3 músicas. Então a gente ficou muito entusiasmado. Então foi muito rápido o processo. É um processo que, surpreendentemente, tanto para ele quanto para mim, acabou virando um disco.
Agora, musicalmente, Lô, esse é um disco em que você trabalha com acordes, com alguns tipos de arranjo. É curioso, porque ao mesmo tempo a gente sente a sua essência, quer dizer, você começa a escutar determinadas notas, você fala, isso aqui é Lô Borges. E ao mesmo tempo você escuta algumas introduções, você fala assim, essa canção, ela tá com uma influência um pouco diferente, tá com um acorde um pouco diferente. Como é que foi isso pra você? Quer dizer, trabalhar com esses acordes, como é que foi a inspiração dessas canções do ponto de vista musical? Onde você busca inspiração pra compor, especialmente nesse período mais contemporâneo?
Uma coisa que eu acho que foi determinante, talvez, foi o fato de eu estar compondo com um grande compositor, com um grande musicista.
Uhum.
E aí eu falei assim, eu não posso fazer coisas assim com 2, 3 acordes e dar por pronta a música. Então eu elaborava um pouco as harmonias, você pode perceber, percebe-se nesse disco, que tem algumas harmonias bem elaboradas, etc. tal, mas em homenagem ao letrista das músicas.
Uhum.
Eu tenho que fazer algumas coisas no nível do Nelson Ângelo, pelo menos, né? Ou chegar perto do nível dele. Então eu fui fazendo muito intuitivamente. Também eu sou um cara que gosta de música, tenho o meu conhecimento musical.
Uhum.
E fui fazendo assim de acordo com a minha intuição e com os meus conhecimentos musicais.
Uhum. Agora, a gente vê algumas semelhanças de algumas canções que dão uma ideia um pouco sequencial. Por exemplo, a própria Rio da Lua, que é a faixa título, a gente tem o Além do Tempo e a Foto 3x4, que tem uma introdução, né, parecida com aquela ideia do violão, uma marcação rítmica semelhante. Quer dizer, existe mesmo esse fio condutor? A gente tem outro exemplo que eu vi disso no disco. Por exemplo, Flecha Certeira e No Caminho, em que as introduções, inclusive, lembram muito uma vibe meio rock progressivo. Quer dizer, você teve mesmo essa ideia de um fio condutor, assim, de vamos fazer uma música que mais ou menos seja meio que uma continuidade, ou meio irmã de uma outra canção que está dentro do próprio álbum? Como é que foi isso? Ou foi natural?
As canções, você teve uma visão boa e que eu nunca tinha reparado. As canções, elas são meio irmãs mesmo umas das outras, porque, na verdade, elas foram feitas num tempo muito rápido. Então, quando eu fazia a quarta música, eu estava um pouco impregnado das anteriores, da terceira, da segunda.
Uhum.
Então, tudo isso foi seguindo um fio condutor até a décima música. Mas aí, eu experimentando isso em show aqui em Belo Horizonte, que eu estreiei semana passada, a turnê do Rei da Lua, eu experimentando isso em show, eu fiz uma história que eu misturei as músicas da minha carreira, Clube da Esquina, Equatorial,
uhum. Vento de Maio,
Força do Vento,
uhum.
Girassol, Trem Azul. Eu fui alternando as músicas do Rei da Lua com as músicas da minha carreira.
Uhum.
Aí, com as músicas do Rio da Lua, você tem razão, elas são meio irmãs. Agora, uma coisa que eu constatei nesse show que eu fiz em Belo Horizonte, que elas são irmãs das outras antigas também.
Também.
Elas são irmãs das antigas também.
Bacana isso.
O mesmo compositor que fez o Rio da Lua é o mesmo compositor que compôs o Girassol, é o mesmo compositor. Tem um fio condutor que liga tudo. Então, quando eu estava montando esse show, elaborando esse show, eu quis dar esse caráter de mostrar para as pessoas que as músicas que eu faço hoje, elas não são totalmente diferentes ou totalmente incompatíveis com as músicas que eu fazia no passado.
Uhum. É aquela história, né, Lou? A gente você trazendo, obviamente, algo novo, porque a gente sempre vai escutando coisa nova, vai escutando ao longo do tempo, mas tem uma essência, tem um fio condutor, tem uma essência da gente que é uma essência
DNA,
própria, né?
Tem um DNA.
Tem um DNA, exato. Aliás, você falou de introdução, a gente tava falando aqui de introdução, eu lembrei da introdução de Sempre Viva, do Via Láctea, que tem aquele violão, depois a música, ela entra numa vibe harmônica super interessante. Quer dizer, realmente a gente vê uma semelhança mesmo, uma identidade aí. Agora, Lô, vocal, algumas dessas canções aí do Rio da Lua tem notas bem altas, hein? Você pegou, por exemplo, em outras canções, é uma música aí bem desafiadora, né, vocalmente falando. E você mostrou que deu conta do recado de primeira. Coisa bacana.
Pois é, cara. Isso é uma coisa... Eu não sei de onde é que veio isso.
Aliás, todas as músicas do disco, basicamente, são tons mais altos, né?
São tons mais altos. Eu não entendi depois de mais de 60 anos de idade, eu comecei a cantar agudo. Comecei a compor para a região aguda da minha voz. E no show, tem uma delas que eu não ouso cantar no tom que eu cantei na gravação, uhum. Que é em outras canções. Eu tive que abaixar o tom para cantar em shows, porque era um momento iluminado meu dentro de casa quando eu compus, e um momento iluminado dentro do estúdio quando eu estava gravando. Quando eu tava gravando, e aí chegou nos ensaios, eu falei, tá muito alto. Tá muito alto, eu vou cantar isso mais baixo pra ficar mais confortável. Mas foi a única música do Rio da Lua, nessa turnê que eu tô fazendo, do show, que eu abaixei o tom, foi em outras canções.
Uhum. É bacana isso. Então, o show você tá trazendo aí, quer dizer, fazendo uma mescla das canções do Rio da Lua. Aí você tá colocando todas as canções do Rio da Lua ou tem alguma que você tá tirando do show?
Tô colocando a metade.
A metade. Uhum.
A metade. Só. Porque um show não se sustenta só com músicas novas.
Né? É verdade.
Né? O público quer ouvir as coisas que ele já conhece, que ele reconhece.
Exato.
Não só o público, como eu também quero tocar as minhas músicas antigas. Eu quero tocar o Girassol, eu quero tocar o Feira Moderna, eu quero tocar o Trem Azul, eu quero tocar o Paralelo e McCartney. E então, aí, pro show não ficar muito longo, eu não posso apresentar 10 músicas que o público está reconhecendo agora, que torna o show uma coisa um pouco difícil de assimilar, né?
Uhum.
Então eu achei legal tocar a metade do disco. Eu toco 5 músicas do disco e intercalada com as músicas da minha carreira.
E como é que foi a escolha dos músicos que trabalharam com você nesse álbum? É a galera que você já trabalha normalmente, o pessoal que toca contigo
não.
Normalmente, ou você foi atrás também de outros músicos para poder dar uma outra arejada aí no trabalho?
Não, foram outros músicos, tem um que já toca comigo há algum tempo, mas ele é de uma banda maravilhosa que tem aqui em Belo Horizonte, chamada Transmissor.
Eu adoro Transmissor.
Ele é o Henrique Matheus.
Henrique Matheus, toca muito.
Ele coproduziu o disco comigo.
Ah, que joia.
E aí chamamos o contrabaixista do Transmissor, o Thiago Correia.
Uhum.
E aí chamamos o baterista Feijão, que é um menino da nova geração também. E aí da geração mais próxima da minha, eu chamei meu irmão Telo Borges. E aí formamos esse quarteto aí.
Bacana. Realmente a bateria tá com a cara bem, bem contemporânea, até o tipo de equalização que se usa, né? Uma caixa mais abafada, que é um tipo de coisa que antigamente era uma bateria mais aberta, hoje se usa muito essa bateria mais um pouco mais para dentro, assim, né?
É um disco que ele é um disco, assim, eu achei ele um disco, talvez um disco mais tranquilo, meu, do ponto de vista de sonoridade,
uhum.
Dos últimos discos que andei fazendo nesse século XXI aí, que era mais pegada, mais forte, mais decibéis, mais coisas pra fora. Esse disco é um disco mais assim, tem gente que chama mais educado, assim, a parte instrumental do disco. Não tem grandes arroubos, não tem grandes tripulias de solos, de muitas coisas. É uma coisa assim que tem uma unidade de som em todas as faixas, tem uma unidade, e no show também a gente está fazendo assim. A gente está tocando nosso show, por exemplo, a gente está tocando as canções que a gente tocava com volume mais alto, com uma pegada mais alta, com mais vigor.
Sim.
A gente está tocando um pouco mais tranquilo as músicas, está ficando legal. O Rio da Lua está me inspirando a tocar um pouco menos. Barulhão demais, muito barulho, muita coisa alta. Eu tive um momento que eu tava gostando disso. O Rio da Lua me botou pra refletir sobre isso e fazer coisas mais tranquilas.
Mais tranquilas. Ah, que bacana. Lô Borges falando aí do Rio da Lua, esse álbum lindíssimo. Aconselho todo mundo a escutar, porque realmente vale a pena. Tem canções ali que são lindíssimas. Eu gostei demais. especialmente a Fó 3x4, eu gostei muito. Gostei muito de No Caminho, achei uma música lindíssima. Enfim, tem muita coisa bacana, né? A própria Rio da Lua, que é a música título, que é lindíssima também, tem um arranjo super bonito. Então acho que vale a pena.
Que você gostou, espero que as pessoas gostem também. A gente fez com o maior carinho, com o maior intuição, assim, uma vontade de acertar, vontade de fazer uma coisa bacana. E eu acho que essa coisa mais tranquila do disco me faz bem. Eu tô num momento mais tranquilo da minha vida, digamos assim.
É bom.
Então eu tô querendo uma coisa sonora com um pouco mais de tranquilidade. O meu filho, que tem 20 anos, foi no show agora na semana passada, em Belo Horizonte, na estreia do Vida Lua, e falou comigo: pô, seu show já era mó pancadaria, agora ficou um show mais light. Meu filho de 20 anos achou que o show tá mais light.
Tá mais light. Beleza.
Tá mais light.
Tá certo. Loborges, muito obrigado, Loborges, por participar aqui com a gente. Boa, muito sucesso. E a turnê tem que passar pro Brasília de novo, hein? Tem que chegar aqui pra...
Tem que passar pro Brasília de novo.
Pois é.
É fundamental que a gente passe, sim.
Eu tô fazendo a sequência. Eu falei, na semana passada eu entrevistei seu sobrinho Rodrigo, a gente falando do disco dele, né? O disco que ele tá acabando de lançar agora. E agora o seu disco. Então eu falei, a família Borges aqui tá fazendo fila aqui no programa, viu?
Presente. Ah, legal, Edson.
Bom demais. Lô, obrigado muito pela participação mais uma vez, querido. Muito sucesso. Você merece, aí você merece muito. E você, pra mim que sou mineiro, você é um símbolo importantíssimo da nossa terra. E eu fico muito orgulhoso, sempre que eu converso com você, de poder divulgar essa cultura de Minas Gerais aqui pra todo mundo, pro pessoal de Brasília e pra todo mundo no Brasil inteiro que escuta a gente.
Legal, fico muito feliz com isso, Edson.
Grande abraço, Lu.
Grande abraço.
Tchau, tchau. Muito bem, tá aí. Lembrando, né, recordando essa entrevista fantástica, né? Que simpatia, que coisa bacana poder ter conversado aí com o Lu Borges, poder ter ouvido esse trabalho. Enfim, realmente... é um artista fundamental para a história da nossa cultura, da nossa música. E, para encerrar o nosso programa em grande estilo, vamos ao Faixa Bônus.
Faixa Bônus, espaço para falar de música e ouvir música.
E a gente traz para você, fechando o nosso programa, Além do Tempo, mais uma canção desse álbum Rio da Lua. Fechando aí nessa homenagem a Lu Borges aqui no nosso Feijoada Completa. O programa teve os trabalhos técnicos do José Adilson, a produção da Lucélia Cristina e a equipe de apoio da TV Câmara aqui com a gente, o José Antônio Barbosa, o pessoal Guilherme Caetano. E a gente manda um abraço especial hoje para Cristiane Baker, uma das nossas produtoras aqui da Rádio Câmara, que está fazendo seu aniversário. Parabéns, Cris! Parabéns, muito sucesso na sua vida, tudo de bom para você, viu? Gente, a gente volta semana que vem com mais um Feijoada Completa. Vocês ficam aí com o som do Lu Borges, com Além do Tempo. E a gente se vê na semana que vem. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!
Além do sangue, o amor, uma ideia infinita, pode trazer, pode levar, o ela tanto perdido, o ela tanto perdido. Pra frente ganhar a vida. Se não dá
Você acabou de ouvir Feijoada Completa. Música e informação com tempero especial para fechar os trabalhos da semana.